Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 26 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira para vocês, nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações a partir de agora até uma da tarde. Sua participação também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem aí, de preferência por escrito. Também o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também temos entrevista, né, Kátia?
Exatamente, temos entrevista hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Primeira vez recebendo ela aqui, tá? É a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a Magnólia. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Magnólia. Ela tem muitas informações importantes aí para o povo de Uruçuca. Então daqui a pouquinho a gente conversa com ela, tá? Bem, o nosso Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira já está no ar. É um oferecimento. Supermoda e Almara Calçados, as duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Marcos Bezerra. Sexta-feira, nosso ouvinte já sabe, tem aquele sorteio no final do programa. Vale compras no valor de R$100 da Supermoda ou Omara Calçados, tá? Já envia seu nome completo aí para o WhatsApp, finalzinho do programa a gente faz o sorteio. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: insegurança alimentar atinge mais de 6 milhões de baianos. Resumindo, mais de 6 milhões de baianos ainda passando fome. Agora, eu acho engraçado que já são aí mais de 17 anos, né, do governo do PT na Bahia. E o PT não diz tanto que tira o povo da pobreza e da fome. E por que que ainda tem tanta gente com fome na Bahia? Hein, atual aí governador, senhor Jerônimo e senhor Rui Costa, que foi governador aí por 8 anos na Bahia, né? Ai, ai.
Jornal Dia de Teresina, reforma tributária. Prefeitos fazem movimento por mudanças na regulamentação da lei.
Jornal Meio Norte, Teresina, insegurança alimentar grave cai de 15 para 4%. Olha a realidade aí no Piauí, lá também muita gente ainda passando fome, tá?
Folha de Pernambuco, Stellantis investirá 13 bilhões de reais no estado.
Jornal do Comércio, Recife, 1.504 obras paradas ao longo do tempo no estado de Pernambuco.
Jornal Estado de Fortaleza, Câmara aprova empréstimo de 425 milhões de reais para infraestrutura de Fortaleza.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, 61% dos cearenses insatisfeitos com a Enel, que é a empresa, a concessionária de energia lá, tá, no estado.
Gazeta de Alagoas, de Maceió, professores da UFAO, Universidade Federal de Alagoas, aderem à greve de 26 mil alunos, ficam sem aulas a partir de segunda-feira.
Eita, Brasil! Eita, Brasil! Tribuna do Norte, Natal. Municípios repudiam a ação de Lula contra desoneração. É, minha gente, a Confederação Nacional de Municípios, que é a CNM, publicou ontem um comunicado criticando a ação realizada pelo presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, através da Advocacia Geral da União, né, da AGU, na qual é a desoneração da folha de pagamento de municípios de 17 setores da economia. E aí a Confederação Nacional de Municípios está bem chateada, está repudiando essa ação do Lula. É, parece que o Lula não veio para governar, né, gente? Parece que o homem veio para se vingar. Ê, brasileiro, o negócio está complicado.
Jornal Imparcial de São Luís, ministro dos Transportes, inaugura hoje 100 quilômetros de asfalto novo na BR-226.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, PNAD continua. 50% dos lares em Sergipe enfrentam algum nível de insegurança alimentar. Olha a triste realidade no nosso país.
Jornal Globo, do Rio de Janeiro, falta de comida, fome cai, mas ainda atinge 8 milhões e 600 mil brasileiros.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, servidores federais, auxílio à alimentação sobe para R$ 1.000.
Correio do Povo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul receberá vacina da dengue, mas cidades com mais casos ficam de fora.
Olha que absurdo. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Insegurança alimentar castiga o país do agro. Pois é, o Brasil com o país do agronegócio ainda tem muita gente passando fome. Sabe por quê? Por causa de falta de políticas públicas decentes que realmente ajudem essas pessoas, tá? Infelizmente.
Jornal Estado de São Paulo, proposta de reforma tributária. Empresa não poderá abater plano de saúde e benefícios a empregado.
Jornal Diário de São Paulo, Congresso deve aprovar reforma tributária até o fim de 2024, diz Lira, presidente da Câmara Federal.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo, Bolsa, volume de ofertas de ações tem o pior início de ano desde 2016.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 14 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos de informação. Olha, vamos começar com uma coisa boa? Olha só que legal, Marcos. Aprovado o passe livre para autistas no transporte coletivo de Porto Seguro. Que ele é o talone disso, né, minha gente? Infelizmente. Mas pelo menos, né, a gente tem aqui uma notícia boa. Um passe livre para autistas, Marcos. Então, os vereadores de Porto Seguro aprovaram em sessão ontem, né, na quinta-feira, o projeto de lei que assegura as pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e seus acompanhantes, né, para o passe livre no transporte coletivo municipal. Conforme o texto do projeto de lei número 001/2024, de autoria do vereador Vinícius Parracho, para ter acesso à gratuidade, basta apresentar a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, tá? A carteirinha é o CIPTEA, ou qualquer outro documento que comprove a condição como laudo médico. Nos casos em que houver necessidade de acompanhante, este também terá assegurado o passo livre, mediante a apresentação de declaração médica atestando no caso que o passageiro tem TEA, né, o passageiro com TEA, não pode viajar desacompanhado. Em vídeo publicado nas redes sociais, o vereador Vinícius Parracho criticou a burocracia que existe atualmente para a obtenção do passo livre no município e disse que a aprovação do projeto vai facilitar o acesso gratuito das pessoas portadoras de TEA ao transporte público. Portanto, né, olha que maravilha! A pessoa, né, portadora de TEA, que é o transtorno do espectro autista, né, resumindo, o autista, ele vai ter acesso a esse passe livre lá em Porto Seguro. Sabe o que deveria acontecer? Isso tinha que ser obrigatório em todos os municípios, né, Marcos?
É verdade, a gente espera que esse exemplo seja seguido, né, por outros municípios.
Está aí um bom exemplo. Alô, vereadores de Ilhéus, Itabuna, né, de todas as cidades que estão nos ouvindo. Olha aí que projeto bacana, tá, para ser seguido. Mas não faz aquele copia e cola sem nem trocar o nome do município não, tá? Façam direitinho, organiza direitinho. É porque andaram fazendo isso aqui em Ilhéus, né? Copiando aí projeto de outra cidade. Mas enfim, vamos mudar de assunto. Ô Marcos, a justiça afastou aí uma professora suspeita de desviar dinheiro de estudantes, como assim?
A justiça da Bahia determinou o afastamento de uma professora suspeita de desviar recursos do Bolsa Presença, um programa do governo do estado que destina auxílio de R$ 150,00 por mês aos estudantes assíduos da rede estadual de ensino. Responsável pelas investigações, a Polícia Civil informa o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma escola ontem, quinta-feira, 25, em Itamaraju, no extremo sul do estado. Na ação, os policiais coletaram documentos e outros elementos para identificar todas as vítimas que tiveram seus benefícios desviados, bem como as circunstâncias da prática delituosa. Aos investigadores, estudantes informaram que não receberam o cartão do auxílio estudantil. Quando alunos buscaram atendimento da Secretaria da Educação do Estado, descobriram compras feitas com cartões vinculados aos seus nomes em estabelecimentos comerciais de Itamaraju, informa a Polícia Civil. Já outros estudantes não sabiam da existência da bolsa. De acordo com a polícia, câmeras de vigilância de estabelecimentos filmaram a suspeita fazendo compras e supostamente utilizando diversos cartões em nome dos estudantes para pagar. Além do afastamento por 180 dias da escola, a justiça ordenou que a professora pague fiança e use tornozeleira eletrônica e ela pode ser indiciada por peculato.
Que coisa feia, professora, não faça isso. Que coisa feia, mancha na imagem, né, da categoria. Mas graças a Deus a maioria aí trabalha direitinho, de forma honesta, né? 12 horas e 17 minutos, vamos acionar ele? O nosso repórter chegando aí com notícias para nós.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Feliz sexta-feira para você.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, ótimo trabalho, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Sexta-feira com muita chuva, sua viatura virtual da Gabi trazendo informações do setor policial. Vamos começar a nossa ronda no município de Ilhéus, hein? Durante a operação Paz do Trânsito, realizada na noite de ontem aqui na cidade, na zona urbana do município de Ilhéus, policiais da Companhia Independente de Polícia Rodoviária de Itabuna efetuaram a prisão em flagrante delito com base no artigo 311 do Código Penal, que é adulterar placa de identificação veículo automotor. O autor, de iniciais PSAC, de 51 anos de idade, ele conduzia um veículo Fiat Mobi Like de cor vermelha. Na abordagem de prepostos da Polícia Rodoviária Estadual de Itabuna, o condutor apresentou um CRLV impresso que, após secagem do QR Code, não fornecia dados do veículo. Contudo, os policiais desconfiaram da placa, que não constava em nenhum dos sistemas disponíveis para a consulta, e após verificação minuciosa, descobriram a placa original do veículo. A numeração do chassi e do motor também apresentavam sinais de adulteração. O autor foi gentilmente conduzido à sétima Corpim para a lavratura da ocorrência policial. Sua viatura virtual da Gabi viajando por nossa região, onde aconteceu um duplo homicídio. Um casal foi assassinado, saiba agora, o duplo homicídio que foi registrado na manhã de ontem, quinta-feira, chocou a cidade de Iguaí. As vítimas foram identificadas como Tamires Santos de Souza, que tinha 29 anos de idade, e Alex do Nascimento Leal, este de 31 anos. Os corpos foram encontrados na manhã de ontem, próximo a um balneário. Tamires era mãe de 3 crianças. A Polícia Civil está investigando para descobrir a autoria e a motivação do duplo assassinato. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal na cidade de Itapetinga para procedimentos de autópsia e investigação forense. Até o momento, ninguém foi preso. Olha, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato de José Luiz de Jesus Santos, de 24 anos, que aconteceu no município de Itapebi. A vítima foi morta com um corte profundo no pescoço. O delegado titular da cidade de Itapebi, Hermano Costa, informou que o inquérito já foi encaminhado à justiça com pedido de prisão preventiva do acusado, que é um homem de 22 anos de idade, que ainda não foi localizado. Em depoimento, testemunhas contaram à polícia que pouco antes do homicídio, a vítima e o suspeito, junto a uma terceira pessoa, consumiu cachaça em uma casa de prostituição. Tava no brega! Contudo, devido a uma discussão entre eles, o proprietário do estabelecimento o expulsou do local. Sai daqui, para de zona. De do lado de fora, José Luiz e o investigado continuaram a briga, culminando no momento em que o autor surpreendeu a vítima com um golpe conhecido como gravata, seguido de um esfaqueamento no pescoço. Após o crime, o acusado fugiu do local rumo ao desconhecido. O acusado foi indiciado por homicídio qualificado em razão de traição e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de motivo fútil. A pena, em caso de condenação, varia de 12 a 30 anos de prisão. Uma tragédia violenta, brutal, em Teixeira de Freitas. Na manhã de ontem, dia 25 de abril, um terrível crime abalou a cidade de Teixeira. O homicídio qualificado foi registrado na residência do casal Ademar Barbosa de Souza e Maria do Carmo Félix da Silva. As autoridades foram alertadas por meio do SICOM sobre a ocorrência. Ao chegarem no local, encontraram um cenário macabro. O corpo de Ademar Barbosa de Souza, um pintor de 59 anos, estava em decúbito dorsal, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. Tudo indica que ele havia sido vítima de tortura e violência, resultando em asfixia como provável causa da morte. A sobrevivente, Maria do Carmo Félix da Silva, também estava na cena do crime. Ela apresentava hematomas no olho esquerdo e escoriações nos braços, indicando que também havia sido amarrada. Maria do Carmo, portadora de problemas mentais, estava sob efeito de álcool e não conseguia se comunicar adequadamente. O casal residia no local há cerca de 20 anos. A residência estava revirada com marcas de violência. O delegado Manuel Greta esteve no local realizando o levantamento cadavérico. E atenção, hein? Notícia que chega na redação do JMD através da sua viatura virtual da Gabi. Após o idoso ser morto e a mulher sofrer a tentativa de homicídio, investigadores do núcleo de homicídios realizaram uma operação na manhã de ontem no centro de Teixeira de Freitas. Breno de Assis Matos, de 26 anos, e uma adolescente de 17 anos foram detidos e levados à delegacia territorial de Teixeira de Freitas, sendo apresentados ao delegado do núcleo de homicídios da 8ª Corpim. Breno foi acusado de homicídio qualificado no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, enquanto menor foi autuado por ato infracional. Parabéns para a polícia que agiu rápido. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações. Até daqui a pouquinho. 12 horas e 25 minutos, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Hoje nós estamos recebendo aqui a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, Magnólia Barreto, tá? E é a primeira vez dela aqui conosco no Jornal do Meio Dia. Vamos bater esse papo aqui com a Magnólia Barreto. Boa tarde, Magnólia, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Boa tarde, Tasso. Boa tarde, prezados ouvintes da FM Gabriela e toda a região.
Toda a região mesmo, viu, Magnólia? A região é ligada aqui, né, na Gabriela FM. O povo de Uruçuca, Ave Maria, a audiência aqui é certa, viu? Aproveitar e mandar um abraço para todo o povo de Uruçuca, para o prefeito de Uruçuca, o Moacir Leite Júnior. Um abraço para você, tá? E toda a sua equipe aí. Pois é, primeira vez da Magnólia aqui,
primeira,
né,
vez.
No Jornal do Meio Dia. Que bom, fico muito feliz em recebê-la aqui. Ficamos felizes, né, Marcos?
E fico grata pela oportunidade, né, de estar aqui.
Espero que possa vir mais vezes. Né?
Não tem. Com certeza.
Né, um jeitinho na agenda. Bem, Magnólia, nós gostaríamos de falar alguns assuntos contigo, né? E entre esses assuntos, já gostaria de começar a falar sobre uma audiência que você conseguiu aí na superintendência do DENIT, né, aqui na Bahia, superintendência do DENIT na Bahia, e você conseguiu um feito aí muito importante, né, que é uma obra aí para o trevo da BR-101 com a BA-262, né, porque esse trevo aí da BR-101 com a BA-262 liga a essa rodovia federal a Uruçuca, né, e você esteve lá na superintendência do DENIT junto com outros vereadores, não é isso, Magnólia?
Com certeza, fomos com... já há um bom tempo a gente solicitava essa audiência e graças a Deus deu tudo certo, fomos com os vereadores, né? O prefeito Moacir já tinha solicitado antes essa realização do trevo ali, já aconteceu vários acidentes e a gente pede ali a reforma, a construção ali do trevo para atender Uruçuca e toda a região, né? A gente pensa em todos. E graças a Deus somos bem atendidos pelo superintendente Roberto Alcântara. Imediatamente ele ligou para Bruno, que é responsável aqui pela parte da topografia. E no dia seguinte já começaram a fazer a topografia.
Que bacana.
Né? E aí está com você aí o...
Inclusive a gente vai ouvir aqui a fala do Roberto Alcântara, né, Marcos? Isso. Ele que é o superintendente do DENIT na Bahia.
Seria interessante colocar para o povo ouvir.
Pessoal, estou aqui recebendo da nossa presidente Magnólia Andrade, que representa todo o Poder Legislativo lá da cidade de Uruçuca, né? É uma Câmara composta por 11 vereadores e temos a satisfação de estar recebendo aqui nesta tarde 10 vereadores. Demonstra a união, né, do Poder Legislativo de Uruçuca em torno de uma causa bastante justa, que é exatamente a construção do acesso de Uruçuca pela BR-101, né? Os vereadores e as vereadoras já demonstraram a preocupação em relação aos acidentes que já ocorreram nesse trecho e que eventualmente ainda podem acontecer em virtude, né, de não termos esse acesso. Já fizemos de forma imediata o contato com a unidade local lá de Itabuna através do nosso chefe Bruno, e o mesmo já se comprometeu em ainda amanhã darmos início, né, ao projeto para construção desse tão sonhado, simples, mas ao mesmo tempo tão sonhado, contorno para acesso ao município de Uruçuca, certo? Então, nossa expectativa é que nos próximos 45 dias, 60 dias, esse projeto já esteja concluído e que nós possamos aqui na superintendência estar licitando, né, esse projeto para a eliminação de um ponto crítico, de fato é um ponto crítico, né, que pode ocasionar acidentes, além dos que já aconteceram. Fica o compromisso, presidente Magnólia, demais vereadores, vereadoras, fica o compromisso do DENIT, a superintendência da Bahia, de que no menor espaço de tempo nós estaremos, né, já com as obras acontecendo lá neste acesso. Eu tenho certeza que isso atende ao interesse de todos os moradores de Uruçuca e, claro, de todos os cidadãos e cidadãs que trafegam pela BR-101 e, em certa medida, também estão, de alguma forma, né, correndo algum risco. Então, obrigado, né, por estarem trazendo essa reivindicação. É importante esse controle social que vocês fazem. É importante que os problemas, né, que estejam acontecendo nas nossas BRs, nossos fiscais estão atentos, mas é importante que a sociedade civil organizada, os nossos vereadores, a imprensa, enfim, tragam esses problemas para que de forma conjunta a gente possa estar buscando solucioná-los. Então, muito obrigado, e fica aqui o registro do nosso compromisso, né, para que a gente possa estar construindo esse acesso ao município de Uruçuca pela BA-262. Então, muito obrigado e um abraço a todos, cidadãos e cidadãs lá de Uruçuca.
Que bacana, viu, Magnólia? Parabéns aí por essa iniciativa, né? E conseguir essa audiência lá com o superintendente do DENIT na Bahia, né? E também levar os outros vereadores. Parabéns também aos vereadores aí de Uruçuca, né? São quantos vereadores, Uruçuca?
11 vereadores.
11, né? E esses 11 vereadores imbuídos nesse projeto, isso é muito importante, viu?
Com certeza. É uma iniciativa, né? Uma preocupação, né, de atender os nossos munícipes. E quando a gente fala dos nossos munícipes, a gente também abrange a região, né? Isso. Porque ali a 101, né, ligado à BA-262. E então,
muita gente, por muita exemplo, gente ali, vem de Salvador para ele, dentro ali, né, para sair aqui.
Então a preocupação é por todos. E com fé em Deus vai dar certo.
Bem, são 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua esse bate-papo aqui com a Magnólia Barreto, ela que é presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Supermercados Meira. Bem, estamos conversando aqui com a presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca, a Magnólia Barreto, e nós vamos continuar esse bate-papo aqui com ela a partir de agora. Bem, Magnólia, nós falamos no primeiro bloco, né, dessa audiência aí que você conseguiu lá na superintendência do DENIT, na sede que fica lá em Salvador, e muito importante essa obra aí que você conseguiu para o trevo ali da BR-101 com a BA-262, né? Mas a gente também gostaria de falar sobre outras conquistas sua nessa sua trajetória como presidente da Câmara de Vereadores de Uruçuca. Vamos falar do programa Melhor em Casa, que é um programa também que você buscou aí, né? Chegou junto à Prefeitura de Uruçuca e conseguiu instalar esse programa Melhor em Casa. Vamos falar primeiro para o povo? Que programa é esse?
Com certeza. Esse programa é um programa importantíssimo, né? As pessoas acamadas, pessoas que não têm condições de ir ao posto, de... nos postos de saúde, essas pessoas são atendidas em casa. Então, nós temos uma equipe, né? Então, foi um programa que cheguei, conversei com o executivo, com a secretária de saúde, e eles abraçaram a causa, né, desse programa tão importante para atender o povo de Uruçuca, né? Onde esse programa conta com uma equipe médico, técnica, enfermeiros, psicólogo, assistente social... Enfim, é um fisioterapeuta, então essa equipe vai à casa da pessoa que realmente está necessitando e precisando. É um programa de grande importância. Verdade. Então, muito feliz, esse programa que cheguei ao prefeito, cheguei à secretária de saúde, eles abraçaram a causa desse programa. E também os nossos vereadores também apoiaram. E a comunidade Uruçuca estão felizes por este programa tão importante que está acontecendo no nosso município de Uruçuca.
Bacana. Também a gente pode falar do CAT, né? Que é o Centro de Atendimento de Educação Especializada, também outro programa muito interessante.
Exatamente, exatamente. É um programa de grande importância, é um programa, né, educacional, de assistência, né, especializada, que conta com vários profissionais, né, que atendem as crianças especiais. É um programa que nunca existiu no Uruçuca e, novamente... Né? Olha que importante, novamente levamos esse programa até a secretária de educação, né? E conjuntamente com executivos, e eles abraçaram a causa desse programa tão importante no município de Uruçuca, que é o atendimento às crianças especiais. E Vamos longe. Essas crianças especiais também estudam na escola pública e tem também cuidadores que cuidam dessas crianças.
Sim.
Olha que maravilha. Uma educação de qualidade que abraça a causa de Uruçuca, a causa dessas crianças que tanto precisam do atendimento, da saúde, da educação. E graças a Deus foi abraçado pelo poder executivo, né, pela Prefeitura de Uruçuca, quando assim esta presidente fez esse pedido, né, e os nobres vereadores também abraçaram e apoiaram essa causa.
Falando de educação também, né, existe a primeira escola em tempo integral lá em Uruçuca. Também você buscou essa implantação?
Exatamente, né? Exatamente. Era um sonho meu de ter uma escola integral no município de Uruçuca. E graças a Deus, né, é tão importante quando a gente encontra pessoas que pensam como nós. Né? Pessoas que pensam no povo, pessoas que pensam na educação de qualidade, na saúde de qualidade. E, novamente, o prefeito e a secretária abraçou a causa e também buscamos juntos esse programa de tempo integral na escola. E acontece na escola Maria Freitas Neves, a escola na rua onde eu nasci, onde eu cresci e moro até hoje.
Moro até hoje.
Exatamente. Esse programa...
Já são quantos anos de Uruçuca, você?
De Uruçuca, é 55 anos.
Ou seja, gente, ela é nascida, criada em Uruçuca, está lá 55 anos.
Exatamente.
Na mesma rua, né?
Na mesma rua. Eu só fiz mudar de lado. Eu morava do centro, né? Lá é centro também, chamado centro, mas uma rua simples, uma rua que eu amo, né? Eu também sou de família simples e para mim é uma maravilha morar ali naquela rua onde eu vivi história ali. É, vindo do centro, é do lado esquerdo, do outro lado, do lado direito. Eu só fiz mudar de lado, né?
Entendi.
Saí do lado esquerdo e moro no lado direito.
Entendi.
E assim, do mesmo lado mora meu pai, com 90 anos, minha irmã.
Marcos, quer fazer uma pergunta? Está aqui me olhando.
Perguntar à vereadora Magnólia com relação à Serra Grande, né? O que é que a Câmara tem preparado? Quais os projetos que estão em pauta por lá?
Serra Grande, nós temos uma escola modelo, né? A primeira escola modelo em Serra Grande, né? Que é uma grande obra em Serra Grande e que foi conquistada aqui na gestão do prefeito Moacir, juntamente com o apoio da Câmara de Vereadores e com o apoio do deputado Paulo Aze, né? Paulo Aze, que eu quero parabenizá-lo, que ele já colocou em Uruçuca mais de 50 milhões de emendas.
Ele inclusive, é do mesmo partido seu, que é a União Brasil,
União,
né?
Brasil, é. Ele colocou mais de 50 milhões de emendas, Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. Nós temos uma escola, primeira escola modelo em Serra Grande, né? Nós temos também um atendimento lá à saúde de qualidade, lá também levamos também o CAT para Serra Grande, né? Para atender lá Serra Grande. E Serra Grande está crescendo, né? Pavimentação, Serra Grande já tem quase 90% de pavimentação em Serra Grande. Então, isso que é cada dia crescendo o turismo em Serra Grande. Isso o quê? É gestão de qualidade, gestão que pensa no povo.
Ô Magnólia, você como presidente da Câmara de Vereadores, né, muitas conquistas, tem inclusive aqui o programa de aquisição de alimentos, programa de despertar, cobertura da quadra da escola, mas eu quero te fazer uma pergunta.
Sim.
Qual conquista, assim, você deseja tanto para Uruçuca, que ainda não deu tempo, mas você vai continuar buscando aí para ver se você conquista... para o município de Uruçuca, tem algum anseio assim especial?
Com certeza, Kátia, há mais de 20 anos, desde o meu primeiro mandato, que não só é o sonho de Magnólia, mas é um sonho da população de Uruçuca, Zona Rural e Serra Grande. Uhum. É a pavimentação de Uruçuca até Serra Grande, porque vai ter geração de emprego, vai ajudar o povo da Zona Rural, vai ajudar o povo de Uruçuca e Serra Grande. Então, uma luta grande, já temos projetos, aí viemos projetos, junto com o executivo, eles já enviamos projeto e até o momento ainda não foi liberada essa obra tão especial, essa obra tão
asfáltica.
Pavimentação asfáltica, tão grandiosa, tão preciosa, que vai gerar emprego e renda para Uruçuca, para a região. E desde lá, 2001, meu primeiro mandato, ainda sem experiência, eu venho cobrando, eu venho pedindo, eu venho solicitando ao governo do estado que faça essa grande obra. Mas eu não vou desistir. Eu vou continuar cobrando, eu vou continuar lutando e vou continuar pedindo, sim. Quantas vezes precisar em Salvador, quantas vezes precisar em Brasília, eu vou, Cátia. Sabe por quê? Porque eu penso no povo. E o povo merece, o povo precisa. Precisamos desenvolver cada dia mais o nosso município, a nossa região.
Concordo. Bem, não posso deixar de fazer uma outra pergunta também, Marcos Bezerra, né? Sobre a sua pré-candidatura à prefeita de Uruçuca. Já podemos dizer que você é pré-candidata a prefeita de Uruçuca pela União Brasil?
Sim, pode. Pré-candidata a prefeita de Uruçuca. Já tivemos o lançamento em Uruçuca, dia 23. Contamos com a presença do povo, que é importante. Contamos com a presença do grupo político, que eu faço parte, liderado pelo prefeito Moacir Leite Júnior. Contamos com a presença de Paulo Aze, da deputada Cátia Oliveiras e lideranças e todos os pré-candidatos também presentes lá junto com a gente no nosso lançamento. Agora eu também gostaria, né, de fazer uma pergunta.
Olha, Marco Bezerra, para tudo. Eu estou aqui para perguntar e ela quer me fazer uma pergunta. Estou preocupada já, viu?
Não, o primeiro dia assim que nos conhecemos pessoalmente, né, já te ouvi. Vi, né, pela FM.
Sim. Suzy Luz passando por aqui, um abraço, Suzy.
Um abraço. Já te ouvi, assim, pela FM, mas pessoalmente, e vejo você uma mulher de garra, uma mulher corajosa, né, uma mulher empoderada.
Olha.
Uma mulher que leva informação em cada canto dessa região, desses municípios. Por que também, Kátia Gomes, você não entrou na política?
Menina.
Para contribuir.
Menina.
Eu sinto que você é uma mulher de coragem, né? Uma mulher de força, de garra, né? Então, mulheres desse tipo têm que estar juntas.
Então,
por que você também não aceitou o pedido de ser pré-candidata?
A vereadora.
A vereadora, eu não sei, porque você já tem seu pré-candidato, né?
Já, já.
Exatamente.
Tem,
então, já.
Pré-candidato a prefeito já tem.
Vereadora, né? Ou não sei, e tem uma pré-candidata.
E tenho muitos amigos pré-candidatos a vereadores. Nossa Senhora, se eu pudesse, eu dava um voto em cada um, né? Mas respondendo a sua pergunta...
Ou uma pré-candidata a vice, não sei, eu não sei, você é que teria que decidir, né?
Mas tá me apertando,
o convite tá feito, né, Magda?
Então, deixa eu te responder a sua pergunta. Então, eu agradeço realmente todos os convites que eu já tive, sempre agradeço, né? Quando se fala em política, gente, não é só ser candidato a vereador, prefeito, presidente, governador, deputado, não. A política está em tudo, né, vereadora? Então, eu faço política de outra forma. Como? Através do jornalismo, através do rádio jornalismo,
né?
Contribuindo de alguma forma para a melhora da vida das pessoas, abrindo espaço aqui no programa, fazendo trabalhos voluntários também, que eu gosto muito de fazer. Então, essa é a minha participação na política. E procurando deixar as pessoas bem informadas, alertando as pessoas da importância da política, tá?
Exatamente.
E também procuro sempre apoiar, né? Dar um impulso aí para as mulheres, porque eu quero ver cada vez mais as mulheres na política. E eu te parabenizo, porque você é uma mulher que está aí ativamente na política já há alguns anos, né? Como vereadora. Então, eu prefiro apoiar tanto as mulheres como os homens de bem também, que
sim,
entram na política,
sim.
Porque a gente precisa, sim, de mulheres e de homens de bem na política. Ah. Na política, gente, não tem só aquele político que o povo fala, ah, entra lá só para fazer o errado. Não, nós temos, sim, muita gente de bem, né? A Magnólia é uma dessas pessoas, uma dessas mulheres. E eu prefiro apoiar mesmo, apoiar. Não me vejo como candidata, nem a vereadora, nem a prefeita. Não pretendo... Tá? Não pretendo, sinceramente, pelo menos aí por muitos anos aí, não pretendo entrar na política. Prefiro apoiar mesmo. Então eu já aproveito também e faço uma pergunta aqui, que você, uma mulher que está na política, deve incentivar também outras mulheres a entrarem na política, se candidatarem a cargos.
Com certeza,
como
nós temos lá, né? Várias mulheres pré-candidatas a vereadoras lá, né? Muito importante isso.
E por falar em mulher na política, viu, Tássio? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque recentemente, mês passado, nós tivemos duas mulheres aqui, do União Brasil de Ilhéus, a Luciana Paulette e a Evani Cavalcante, e eu fiz essa pergunta para elas e faço para você também. A mulher, quando entra na política, ela vira, vamos supor, prefeita, né? Você é pré-candidata a prefeita, mas caso você se eleja prefeita de Uruçuca, você vai estar preparada para arrumar a casa. Porque a mulher, ela se preocupa muito, né, em organizar a sua casa, no seu trabalho, a sala que você trabalha. E eu imagino que quando uma mulher vira uma prefeita, ela quer arrumar a casa, né, Marcos?
Uhum.
Dá aquele grau, né, no seu município, né? E uma mulher que é de Uruçuca, nascida e criada lá, tá lá na mesma rua, morando até hoje, né? 50 e poucos anos.
Exatamente.
Todos os dias ali batalhando por Uruçuca, né? Atualmente vereadora, presidente da Câmara, né? Nunca se mudou de Uruçuca, nunca saiu de Uruçuca, continua ali. Se você virar prefeita, você está pronta para arrumar a casa?
Kátia, você pode observar, né? Magnólia já como presidente daquela casa, como vereadora, quantas coisas a gente já buscou sem ser, né? Sem ser executiva, não é verdade? Uhum. Quantas coisas aqui eu tenho buscado, eu tenho lutado, né, para ajudar o meu município. E nós estamos na pré-campanha, mas tenha certeza que nós já estamos preparando o nosso plano de governo.
Sim.
Né? Nós já estamos preparando o nosso plano de governo. Quando chegar o momento certo, né, que a gente tem que ter respeito à lei eleitoral, estamos na pré-campanha e vamos chegar, né, ao registro, vamos apresentar sim um plano de governo de qualidade, onde eu vou querer que todos participem desse plano de governo, né? Que os jovens dêem sua opinião, as mulheres, os homens de boa fé, a zona rural, Serra Grande, que todos participem, né, que também contribua com suas ideias, né, formadoras de opiniões, que contribua com suas ideias com o nosso plano de governo. Porque eu acho importante, né, a gente colocar a população, né, a par do nosso plano de governo. Né? E principalmente as mulheres, né? Você sabe que as mulheres, elas são, né, firmes, quando elas querem mesmo. E a gente não pode deixar os homens de fora jamais, porque nós temos homens também que pensa no município, que contribui, que tem responsabilidade, né?
O exemplo é o prefeito Moacir, exatamente, que vem fazendo um bom trabalho lá, tanto que indicou você como a pré-candidata, né? Que ele apoia, né? Então, é um gestor que vem arrumando a casa aí, mas a gente sabe que é preciso mais alguns anos para continuar arrumando e você está disposta a continuar esse trabalho.
Exatamente, Moacir tem feito o trabalho, uma gestão de qualidade, né? Educação, saúde, infraestrutura. Nós somos conhecedores que tem coisa que precisa melhorar, lógico, mas tem muita coisa que Moacir fez em Uruçuca, Zona Rural e Serra Grande. E aí nós vamos, né, com fé em Deus, se for da vontade de Deus, nós vamos dar continuidade e buscar muito mais e fazer muito mais. Então é isso. Né, a importância de tudo isso. Né? E eu me sinto feliz por ser escolhida pelo povo, né, como pré-candidata, ser escolhida pelo grupo político que eu pertenço, que eu faço parte há mais de 35 anos, nossa, liderada pelo prefeito Moacir, pelos vereadores daquela casa de base também, que me escolheram como pré-candidata a prefeita, e todos os pré-candidatos a vereadores de Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural. Né? Me sinto grata e também ao vice-prefeito de um Argolo, também aos vice-prefeitos de honra, Marcelo Dantas e Américo,
sim.
Né, que abraçaram a causa da pré-candidatura de Magnólia. Então, isso é muito importante. Nós não fomos forçados, não foi forçado, foi coisa natural,
sim.
Foi coisa sim de querer. Do povo de Uruçuca, principalmente. Então, me sinto grata, eu me sinto muito feliz, me sinto honrada, me sinto prestigiada. Então, para mim, é muita alegria. E eu agradeço a Deus todos os dias mesmo, por tudo isso que acontece. E amo o que faço, amo as políticas públicas, gosto de fazer as políticas públicas porque eu penso no povo, estou com o povo. Se tratando de crianças, jovens, adultos, todos. A gente pensa nas políticas públicas para todos, com todos.
É esse que o bom político, né, seja ele vereador ou prefeito, tem que fazer, pensar em políticas públicas para todos. Eu quero te parabenizar, viu, Magnólia, por estar aí há mais de 30 anos aí na política, né? Mulher na política é sempre importante, tá? Desejo boa sorte a você, que você possa voltar mais vezes aqui no Jornal do Meio Dia, viu?
Exatamente. Eu ouvi você falando aí de de uma cidade, né, que fez o
Chega
projeto...
Chega só mais perto aqui, sim.
É, que lançou o projeto, né, o passe livre para o autismo. Então, eu já enviei ali uma mensagem para o advogado para a gente fazer também o Uruçuca.
Olha!
Né? Para fazer o Uruçuca, né, o passe livre para o autismo com direito ao acompanhante. Então, essa lei municipal, né, da minha autoria, tenho certeza que vai ter também a aprovação dos nobres vereadores, também nós vamos implantar lá em Uruçuca essa lei municipal.
Muito
importante,
muito feliz,
parabéns, né? O vereador de que cidade foi?
Vereador de Porto Seguro.
De Porto Seguro, parabéns.
Vou falar o nome dele aqui para você agora, porque é sempre bom, né, Marcos, a gente parabenizar e reconhecer esses feitos importantes, porque a gente sabe que cada vez mais nós temos... Tem surgido crianças autistas, né? E lá em Porto Seguro, o vereador Vinícius Parracho, tá? Ele é o autor dessa lei, então, que foi aprovada. Passe livre no transporte coletivo municipal de Porto Seguro, com direito para o autista, com direito acompanhante.
Parabéns, Vinícius, que outras cidades também possam, né, implantar esse projeto de lei, né? Muito importante, né? Cuidar dessas crianças especiais. E vamos implantar também na Uruçuca esse projeto de lei para atender. Também eu gostaria também de falar aqui, Kátia, rapidinho, sobre a regularização fundiária.
Sim.
O que é regularização fundiária?
Sim.
Né? É um projeto também que foi implantado em Uruçuca, entendeu? Tivemos com o Eduardo Cartório, onde ele me convidou para uma reunião, 2017, e tivemos reunião com o prefeito, abraçou a causa. Esse projeto é onde a pessoa tem a sua casa, tem o seu terreno, mas não tem o seu documento, né? E esse documento dá direito a você, se você quiser comprar uma casa pela Caixa, se você quiser tomar empréstimo pela casa, pela Caixa, para poder reformar. Então, esse documento é um documento importantíssimo, onde você é dono do chão, onde você é dono da casa quando você recebe esse documento. É importante também que as outras cidades também abracem essa causa, né? De dar esse documento às pessoas. E lá em Uruçuca, desde 2017, já muitas pessoas já receberam essa documentação. Sim. E continuam recebendo. É um projeto de grande importância.
Sim.
Que Moacir implantou lá em Uruçuca, né, com o nosso apoio, com o apoio da Câmara de Vereadores, e está acontecendo lá em Uruçuca. E aqui eu peço às outras cidades também que também implante esse projeto, que é a regularização fundiária. Né?
Muito importante.
Do seu município.
Bacana. Parabéns, viu? Obrigada por participar aqui conosco. Que você possa voltar assim mais vezes. Parabéns mesmo aí pelo seu trabalho à frente da Câmara Municipal de Uruçuca. E desejamos boa sorte.
Agradeço a oportunidade, Kátia, Marcos, Tássio aqui presente, todos os prezados ouvintes da minha cidade amada, Uruçuca, Serra Grande, Zona Rural, e toda a região que neste momento está assistindo esse programa. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar o ensejo. Sim. E enviar um abraço especial aos pré-candidatos, a Robertinho Escapita, que é pela União, e Naldo Detran também, que é pela União. E todas as mulheres, né, e todos que estão aí também engajados na pré-candidatura do Partido União e de outros partidos que, né, estão coligados com o Partido União Brasil. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e, desde já, um beijo no coração de cada um que está nos ouvindo neste momento.
Um abraço, Magnólia. Um abraço para o povo de Uruçuca. Tássio, obrigada, viu, por trazer a Magnólia aqui. Um abraço para todo o povo de Uruçuca. Moacir, um abraço para você também. Bem, nós vamos acionar ele de novo, né? O nosso repórter Coutinho Neto, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. E muito obrigado, muito especial, para você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada, com novas informações do setor policial. E você vem comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então. Município de Tororó. Uma mulher identificada como Geisa Araújo prestou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do município, denunciando ter sido torturada e agredida pelo seu marido. Segundo a vítima, ela e o marido se dirigiram até a casa da sua sogra e lá tiveram uma discussão. Durante a briga, o suspeito torturou e agrediu a esposa com vários socos no rosto. Geise ficou com o rosto deformado. Após sofrer a agressão, ela foi impedida de sair da casa da sogra pelo próprio marido. Aí a vítima ligou para sua mãe e, enfim, recebeu socorro. Geisa foi encaminhada para o Hospital Maternidade de Itororó, onde foi prontamente atendida e precisou passar por sutura no rosto. Após prestar boletim de ocorrência, Geisa foi encaminhada e fez exame de corpo de delito no DPT em Itapetinga. Município de Potiraguá, um grave acidente foi registrado no final da manhã de ontem, quinta-feira, na BA-680, a estrada que liga Potiraguá aos distritos de Gurupá, Mirim, Itaimbé. Itaimbé, que é conhecido como Coreia, já saindo aqui na BR-101. Testemunhas relataram que o motorista de um caminhão boiadeiro carregado com gado Nelore perdeu o controle do caminhão ao descer a ladeira conhecida como Baixada do Roçadão e acabou tombando. O caminhão ficou virado com os pneus para cima, escapando por pouco de cair em uma ribanceira. O condutor do caminhão foi prontamente socorrido para o Hospital Maternidade de Potiraguá. Segundo informações, o motorista, identificado pelo prenome de Cristiano, que é residente da cidade de Itarantim, teve que ser transferido aqui para Ilhéus, para o Hospital Regional Costa do Cacau, para uma avaliação mais completa, pois, segundo informações, ele sofreu uma fratura exposta em um dos joelhos, além de vários ferimentos pelo corpo. Na madrugada de ontem, quinta-feira, um crime chocou moradores do bairro Barbeirinho, na cidade de Madre de Deus, região metropolitana de Salvador. Segundo relatos obtidos pela reportagem, a vítima, identificada como Yasmin foi alvejada com vários disparos de arma de fogo, morrendo no local. Até o momento, não há informações precisas sobre o número de indivíduos envolvidos no crime. As autoridades policiais representadas pela 10ª CIPM foram prontamente acionadas e tomaram as devidas medidas de isolamento da área, aguardando a chegada da Polícia Civil para investigações mais aprofundadas. Yasmin era residente do próprio bairro onde ocorreu o homicídio. Nazaré das Farinhas, Recôncavo Baiano, numa operação integrada que contou com a participação da Polícia Civil de Nazaré e da 4ª Corpim de Santo Antônio de Jesus, foi cumprido um mandado de prisão por condenação pelo crime de tráfico de drogas à pessoa de iniciais DSA, de 32 anos, condenado a 4 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão. Para a ação, a Polícia Civil de Nazaré contou com total apoio dos policiais civis da SI de Santo Antônio de Jesus, sendo montada a estratégia da ação, garantindo o sucesso da operação e prisão do alvo. O preso foi condenado por tráfico de drogas em 2 processos criminais, tendo havido a unificação das condenações com detração do tempo de pena anteriormente cumprido. Olha, uma mulher de 31 anos de idade, identificada como Emily Maria Mota Araújo, foi morta a facadas na noite de ontem, dentro de um bar, na cidade de Conceição do Coité, região cisaleira da Bahia. Segundo a polícia, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, identificado como Luizinho, que já possui histórico de violência doméstica contra ela. O homem fugiu logo após o crime, mas foi capturado pela polícia militar. De acordo com informações da Polícia Civil, o Luizinho teria perseguido e ameaçado Emily com a chave de fenda pouco antes do crime, mas ela conseguiu se refugiar na sede do Conselho Tutelar da cidade e pedir ajuda. Neste momento, prestem atenção agora, Neste momento, o homem foi encaminhado à delegacia, mas apesar das ameaças, segundo o relato policial, Emily recusou a registrar um boletim de ocorrência contra ele, o que resultou na sua liberação. Solto, o suspeito voltou a procurar a vítima até encontrá-la no bar onde a assassinou. A faca utilizada no crime ficou cravada no peito da mulher. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e o réu acusado só foi preso ontem à noite. A Companhia de Emprego Tático Operacional, CETO, do 16º Batalhão da Polícia Militar, prendeu na tarde de ontem um homem coradinho da justiça no município de Teopilândia, na região Cisaleira da Bahia. A Polícia Militar informou que ele era alvo de 2 mandados de prisão em aberto por homicídio, mas não divulgou os detalhes. Segundo informações da Polícia Militar, a prisão foi resultado de um trabalho de inteligência do 16º BPM sediado em Serrinha e do 4º Batalhão da cidade baiana de Alagoinhas. Após receber informações sobre o paradeiro do homem, a equipe do CETO localizou o suspeito próximo à residência onde ele se escondia. Aí ele foi encaminhado à delegacia de Serrinha e permanece à disposição da justiça. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui nesta edição de sexta-feira. Eu quero marcar encontro com todo mundo a bordo de sua viatura virtual na próxima segunda, aqui no Jornal do Meio-Dia, desejando a todos um ótimo final de semana. Mas o JND continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra. Ótimo final de semana para vocês também, tricolores de aço.
Obrigada, Coutinho. Bom fim de semana para você também. Até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Bem, antes de dar tchau, a sortuda aqui, tá? Que faturou o vale-compras de R$100 da Almara Calçados foi a Jaqueline Silva de Araújo. Atenção, Jaqueline Silva de Araújo, você pode ir na Almara Calçados, que fica na Marquês de Paranaguá, tá bom? E retirar os seus presentes. Leve sua identidade. Jaqueline Silva de Araújo, vá lá na Almara Calçados, tá bom? Bem, nós encerramos por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. A todos um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade, se Deus nos permitir. Retornamos segunda-feira às 12 horas com mais uma edição do JMD. Marcos, abraço para você, bom fim de semana, até segunda.
Até lá, Kátia Gomes, excelente final de semana. E para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Também Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento, já já tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.